falar no respeito pela lei, no respeito de resto, pelo decreto-lei que vem do tempo do Partido Socialista. Recordar-se-á o seu deputado José Luís Carneiro que a relação bilateral regulada por um decreto-lei é de um decreto-lei do tempo do Partido Socialista, e devo dizer também, Sr. Primeiro-Ministro, que fez muito bem o Governo ao dialogar com os principais partidos da oposição para que possam estar por dentro de uma matéria que é uma matéria de Estado. Mas também devo dizer à Câmara e ao país que não deixei de ficar surpreendido ao longo dos últimos dias por várias posições que hoje aqui vi manifestamente mitigadas, devo dizer, por parte do Partido Socialista. Quem ouviu dirigentes do Partido Socialista, quem ouviu relevantes deputados do Partido Socialista ao longo dos últimos dias sobre a utilização da base das Lajes, devo dizer que nada corresponde, e tenho que o dizer, com a posição responsável que aqui hoje assumiu o seu deputado José Luís Carneiro. Não quero crer, e falhei essa justiça, seu deputado José Luís Carneiro, não quero crer que o seu deputado José Luís Carneiro, para aquecer o debate, pôs algumas pessoas a falar para hoje vir aqui dar uma posse de Estado. Não quero crer. E por isso quero-lhe fazer essa justiça e pedir-lhe que nesta matéria também ponha alguma ordem na sua bancada e nos seus dirigentes para não ouvirmos do Partido Socialista coisa diferente daquilo que é a posição do secretário-geral do Partido Socialista. Ao Sr. deputado José Luís Carneiro, e eu repito, eu não quero crer que tenha posto ninguém a falar de propósito só para aquecer o debate, eu tenho a certeza absoluta. Ora, isto dito, Sr. Primeiro-Ministro, preocupa-nos também os efeitos que a guerra poderá ter do ponto de vista económico, naquilo que são números recordes que estamos a atingir do ponto de vista do emprego e do ponto de vista do desemprego e do crescimento económico. É bom que o Governo tenha em atenção todas as matérias que dizem respeito à captação de investimento, que o Governo esteja atento ao decurso de todos os prazos e que não se esqueça de uma prioridade nacional que hoje é de todos, que vai ser, depois de ouvidos os parceiros, depois de apresentado o programa ao país, a execução do PTRR, e que esta matéria, senhoras e senhores deputados, não nos distraia também de uma questão que é essencial: continuar a dar resposta rápida e eficaz às portuguesas e aos portugueses que foram afetados pela intempérie e que agora parecem esquecidos porque há na opinião pública e no espaço público outras matérias a ocupar o debate nacional. Por parte desta bancada, Sr. Primeiro-Ministro, conte com o escrutínio e com a exigência para continuarmos a dar resposta àqueles que ainda hoje sofrem com as consequências das intempéries. Nós não falamos só destas matérias quando elas são sexys para os telejornais. Nós queremos mesmo continuar esse escrutínio e ajudar as portuguesas e os portugueses que precisam das políticas públicas do Governo de Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, a terminar, queria perguntar-lhe como é que antevê, portanto, a possibilidade de o Governo português o mais rapidamente possível possa responder aos portugueses que querem voltar a Portugal, e queria que pudesse discorrer um pouco mais sobre como se prepara o país do ponto de vista económico, do ponto de vista das políticas públicas, para a resposta a uma guerra que sabemos como começou, mas não sabemos como pode acabar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. O Governo registra as considerações que a bancada do PSD faz sobre a dinâmica política e as posições dos partidos. Eu posso apenas dizer-lhe, Sr. Deputado, em complemento, ou talvez em conclusão, do posicionamento que o Sr. Deputado aqui enunciou, de um dos principais partidos da oposição em Portugal, o Partido Socialista, que talvez o maior reconhecimento que nós podemos fazer do sentido de responsabilidade e de Estado do Partido Socialista é considerarmos, e eu pessoalmente considero, que se o Partido Socialista estivesse aqui sentado, faria mais coisa, menos coisa, exatamente o mesmo que o Governo de Portugal está a fazer. Portanto, Sr. Deputado, acho que, independentemente daquilo que se diz, eventualmente dos motores que se possam querer aquecer, a verdade é que, no fundo, naquilo que é a substância essencial das políticas, do posicionamento estratégico de Portugal, sinceramente, eu não tenho vislumbrado no Partido Socialista uma posição diferente daquela que o Governo tem. Repito, isto apesar de todos os movimentos e mesmo de, eventualmente, a estrada ser um pouco sinuosa nesses movimentos. Dito isto, Sr. Deputado, só para que fique muito claro, eu quero reiterar que o Governo de Portugal, este, como todos aqueles que o antecederam, defendeu sempre o primado do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, das responsabilidades que o multilateralismo impõe. Esse é o caminho da relação entre os povos, esse é o caminho para termos uma sociedade mais próspera e, por via da prosperidade, uma sociedade mais justa. Uma sociedade justa é aquela que não esquece os direitos fundamentais, os direitos essenciais das pessoas. E é nesse posicionamento que nós temos sempre sustentado que a via da diplomacia, a via da negociação, devem ser a prioridade. É talvez um sintoma do posicionamento que as nações, as várias nações, incluindo as envolvidas neste conflito, têm a este propósito, a circunstância do Irão ter, perante a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel, atacado países como a Arábia Saudita, como o Qatar, como o Omã, estes dois com especiais responsabilidades de mediação, de negociação mesmo, com, enfim, o conflito que vem de trás entre os Estados Unidos e o Irão, mas os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, a Jordânia, o Bahrein, o Iraque, a Síria, e estamos a falar dos países da região. Estamos a falar dos países que estão fora daquilo que é a nossa esfera institucional mais próxima. São muitos deles países parceiros e amigos de Portugal, com os quais temos relações diplomáticas. Mas, para além destes, ainda há uma ofensiva sobre o Chipre, que é membro da União Europeia, e agora recentemente sobre a Turquia, que é membro da NATO. Senhor deputado Hugo Soares, a propósito da moderação, do sentido de respeito pelo direito internacional, da proporcionalidade, da garantia de que a via negocial é a melhor via, esta resposta é uma resposta que também diz muito de uma das partes que está envolvida nesse conflito. Eu quero também dizer, Sr. Deputado, que nós, ao longo de todo este período, tivemos sobre as nossas relações com todos estes países um contacto permanente, incluindo com a diplomacia do Irão. Nós não deixamos que, dentro da nossa política externa, as relações entre os Estados se mantivessem. Mas quero dizer-lhe, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado falou disso em duas ou três ocasiões, que relativamente à utilização da base das Lajes, aquilo que ressalta do que aconteceu e das explicações que naturalmente nós devemos ao povo português e a esta Câmara é o seguinte. Eu vou reiterar aquilo que já disseram os dois intervenientes da Assembleia da República, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, sobre a importância socioeconómica para a Ilha Terceira, para os Açores, da base das Lajes e do acordo de cooperação que temos com os Estados Unidos. Vou também passar por cima daquele que é o impacto que esse acordo tem à luz das nossas alianças, em particular da Aliança Atlântica. Vou apenas dizer, Sr. Deputado, de uma forma ainda mais concreta, que antes do ataque inicial dos Estados Unidos ao Irão, não houve nenhuma informação adicional a Portugal. Houve, naturalmente, o acompanhamento que nós fazemos, permanente, de todos os sobrevoos e aterragens na base das Lajes. Ao abrigo de quê? Ao abrigo do regime previsto no Decreto-Lei 2 de 2017, como o Sr. Deputado aqui mencionou, foi aprovado por um governo e uma maioria do Partido Socialista, na circunstância até uma maioria que era constituída no Parlamento também pelos partidos da esquerda. É verdade que se tratava de um decreto-lei, mas não foi objeto de apreciação parlamentar. Foi uma legislação de um governo e nós temos que dizer de uma maioria, porque essa maioria não serviu apenas para aquilo que interessa no debate político. Foi uma maioria global. Este regime é, portanto, o regime de 2017. E é um regime que prevê uma autorização anual permanente, que no nosso caso é atribuída a cerca de 50 países, nos quais os Estados Unidos se integram, e que implica um dever de notificação relativamente à origem, ao destino e à carga das aeronaves que passam pela base das Lajes. Nós teremos e temos ao abrigo desse regime legal 24 horas para nos podermos opor, coisa que só acontecerá se precisamente algo nessa informação for suscetível de ferir alguma das disposições da lei ou dos princípios a que estamos obrigados. Não houve, tenho que dizê-lo de forma clara, não houve, em nenhuma circunstância, nenhuma informação a esse propósito capaz de nos dar o enquadramento para objetarmos às notificações que recebemos, em particular dos Estados Unidos da América, nosso aliado da NATO. Depois do ataque, fomos efetivamente instados a autorizar, nos termos do acordo técnico que temos com os Estados Unidos, a utilização da base das Lajes. Esse pedido formal ocorreu na tarde de dia 28, mas eu tenho que dizer, nós antecipámo-lo, e a nossa consulta ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente da República eleito e aos partidos políticos com maior representatividade nesta Câmara ocorreu na tarde anterior, perante aquilo que eram as notícias a que nós não somos alheios. E depois desse pedido ter sido formalizado, nós informámos todos estes intervenientes, precisamente da decisão que tínhamos tomado, que já tínhamos antecipado e que naturalmente guardarei para as relações bilaterais com cada um deles a posição que mereceu por cada um deles. Quero dizer, Sr. Deputado, que esta autorização foi uma autorização que colocou sobretudo três grandes critérios ou condições. Em primeiro lugar, serem operações de natureza defensiva ou de retaliação perante um ataque, e um ataque desproporcionado. Serem operações necessárias e elas próprias proporcionais ao ataque que visavam contrapor e visarem exclusivamente alvos militares. Estas três condições são condições que estão em linha com o direito internacional e isso mesmo foi transmitido aos Estados Unidos da América, exatamente nestes termos. Portanto, Sr. Deputado Hugo Soares, nós atuamos no respeito pelos nossos princípios de orientação de política externa, nós atuamos por respeito aos princípios de preservação, proteção e salvaguarda do interesse nacional, porque o interesse nacional também pressupõe a nossa relação com os nossos aliados, o interesse nacional também pressupõe que as nossas ações se vão consubstanciar em reforços da nossa própria segurança. E é também a pensar nela que nós tomamos estas diligências. Depois, Sr. Deputado, dizer-lhe que relativamente à resposta que o país pode ter sobre as consequências de uma crise destas, nós estamos a prepará-la no prisma da segurança, nós estamos a prepará-la no prisma da economia, até do impacto financeiro e, antes ainda de tudo isso, estamos a prepará-la para repatriar os nossos nacionais. Agora, Sr. Deputado lembrou e bem que o país continua e os desafios que a nossa vida cotidiana impõe continuam bem presentes também na ação do Governo. e em particular relativamente à recuperação do comboio de tempestade